dar início à nossa sessão plenária de hoje. Num primeiro ponto, temos a leitura da mensagem do Presidente da República sobre a devolução, sem promulgação, do decreto da Assembleia da República que regula as condições em que a morte medicamente assistida não é punível e altera o Código Penal. Mas antes de passarmos a esta fase, há vários aspectos que a senhora secretária Maria de Luz Rosinha irá o favor de vos elucidar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. E passo a anunciar a retirada, desde logo, do projeto de resolução 982 do Bloco de Esquerda, a retirada do projeto de resolução 734 do PAN e a entrada da proposta de lei número 78 do Governo, proposta de lei 77 do Governo, projeto de lei 724 do Bloco de Esquerda, projeto de lei 725 do PAN, projeto de lei 726 do PCP, projeto de lei 727 do PCP, projeto de lei 728 da Iniciativa Liberal, projeto de lei 729 do PCP, projeto de lei 730 do PCP, projeto de lei 731 do PSD, projeto de lei 732 do PSD, projeto de lei 733 do PSD, apreciação parlamentar número 44 da iniciativa do Bloco de Esquerda, projeto de resolução 1069 do CDS-PP, projeto de resolução 1071 do Bloco de Esquerda, projeto de resolução 1072 do Bloco de Esquerda, projeto de resolução 1073 do Bloco de Esquerda, projeto de resolução 1074 do Bloco de Esquerda, projeto de resolução 1075 do PCP, projeto de resolução 1076 do PCP, projeto de resolução 1077 do PSD, projeto de resolução 1078 do PSD, projeto de resolução 1079 do PSD, projeto de resolução 1080 do PAN, projeto de resolução 1081 do Bloco de Esquerda, projeto de resolução 1082 do Bloco de Esquerda, projeto de resolução 1083 do PSD, projeto de resolução 1084 do PEV, projeto de resolução 1085 do Bloco de Esquerda, projeto de resolução 1086 do Bloco de Esquerda, projeto de resolução 1087 do Bloco de Esquerda, projeto de resolução 1088 da senhora deputada não inscrita Joacine Catar Moreira, projeto de resolução 1089 da senhora deputada não inscrita Cristina Rodrigues, projeto de resolução 1090 do PCP, projeto de resolução 1091 do PCP, projeto de resolução 1092 do PCP, projeto de resolução 1093 do PCP, projeto de resolução 1094 do Chega, projeto de resolução 1095 do Chega, projeto de resolução 1096 do PCP, projeto de resolução 1097 da senhora deputada não inscrita Joacine Catar Moreira, projeto de resolução 1098 da senhora deputada não inscrita Cristina Rodrigues, projeto de resolução 1099 do PEV, projeto de resolução 1100 do PCP, projeto de resolução 1101 da senhora deputada não inscrita Joacine Catar Moreira, projeto de resolução 1102 da senhora deputada não inscrita Cristina Rodrigues, projeto de resolução 1103 do PCP, Projeto de Resolução 1104 do PCP, Projeto de Resolução 1105 do CDS-PP. Terminei, Sr. Presidente. Sr. Presidente, faltou-me aqui a indicação daquilo que foram os resultados das eleições ocorridas na passada sexta-feira para os órgãos externos da Assembleia da República. Se me permite, vou passar a anunciar. Portanto, na passada sexta-feira decorreram as eleições para os órgãos externos da Assembleia da República com os seguintes resultados. Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Foram eleitos, houve 225 participantes, foram eleitos com 146 votos sim, 70 votos brancos e 9 votos nulos. Também para a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, com o mesmo número de votantes, 144 votos sim, 71 brancos, 10 nulos. Para o Mecanismo Nacional de Monitorização da Implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, o mesmo número de votantes, 158 votos sim, 60 votos brancos, 7 votos nulos. Para o Conselho de Opinião da Rádio e Televisão de Portugal, SA, 159 votos sim, 48 votos brancos e 18 nulos. E não foram eleitos os elementos para o Conselho de Fiscalização do Sistema Integrado de Informação Criminal, porque não obtiveram os votos necessários, bem assim como para o Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa, para o Tribunal Constitucional e para o Conselho Superior da Defesa Nacional. Terminar, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Secretária Maria de Luz Rosinha. Vamos então passar à leitura da mensagem do Sr. Presidente da República, que no dia 15 de março de 2021 nos disse a todos nós, junto de Volvo, nos termos do artigo 279, número 1 da Constituição, o decreto da Assembleia da República 109/14, que regula as condições em que a morte medicamente assistida não é punível e altera o Código Penal, uma vez que o Tribunal Constitucional, através de acórdão, cuja fotocópia se anexa, se pronunciou em sede de fiscalização preventiva nos termos seguintes. Linha A, pronunciar-se pela inconstitucionalidade da norma constante do seu artigo 2º, número 1, com fundamento na violação do princípio de determinalidade da lei enquanto corolário dos princípios do Estado de Direito Democrático e da reserva de lei parlamentar, decorrentes das disposições conjugadas dos artigos 2º e 65º, número 1, linha B, da Constituição da República Portuguesa, por referência à inviolabilidade da vida humana, consagrada no artigo 24º, número 1, do mesmo normativo, e, em consequência, pronunciar-se pela inconstitucionalidade das normas constantes dos artigos 4º, 5º, 7º e 27º do mesmo decreto. Todos conhecem o acórdão do Tribunal Constitucional e, portanto, acho que podemos passar ao segundo ponto da nossa ordem do dia, que é o debate com o Primeiro-Ministro sobre política geral, ao abrigo da linha A, do número 2, do artigo 224 do Regimento da Assembleia da República, e quero aproveitar para saudar o Sr. Primeiro-Ministro e os membros do Governo aqui presentes. Faz favor, Sr. Primeiro-Ministro. Ah, não? Vamos começar. Hoje temos alinhado número 2 e, portanto, a primeira ronda é do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, a EDP vendeu 6 barragens por mais de 2 mil milhões de euros e montou um esquema agressivo de planeamento fiscal para não pagar os impostos. Só em imposto de selo, a EDP fugiu com 110 milhões de euros. O Governo foi avisado desta operação ainda antes dela acontecer. O Movimento Cultural da Terra de Miranda reuniu com o Ministro do Ambiente e explicou-lhe que a EDP preparava um esquema para não pagar o imposto devido pela venda de barragens. O Ministro do Ambiente disse na altura ao Movimento que iria passar a informação ao Ministério das Finanças. Nós não sabemos o que aconteceu, mas sabemos que o Governo não travou o negócio. E o negócio só podia acontecer com a autorização do Governo. E a pergunta que lhe faço, julgo que é a pergunta que faz todo o país. Como é que o Governo pôde autorizar um negócio que permitiu à EDP fugir com mais de 110 milhões de euros em imposto de selo?
Obrigado, Sra. Deputada. Tem então a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, que eu aproveito para saudar novamente. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, que também saúde, senhoras e senhores deputados, Sra. Deputada Catarina Martins. Nesse processo, o Governo intervém num único momento e com um único e preciso propósito: autorizar ou não autorizar a transferência da concessão. Para esse efeito, há dois critérios que a lei fixa na sua avaliação. Primeiro, a idoneidade do proposto concessionário. Segundo lugar, se tem a sua capacidade de vida para a gestão dos caudais. São estes os fundamentos que o Governo tem para autorizar ou não autorizar a transferência da concessão e, por isso, é uma competência própria do Ministério do Ambiente. Toda a matéria fiscal associada a esse negócio, como a qualquer negócio de uma casa que qualquer um de nós compremos, de uma compra que nós façamos, daquilo que é o nosso rendimento, não é uma matéria da competência do Governo, é uma matéria da competência da autoridade tributária, que dispõe de todos os elementos necessários para a qualificação fiscal desse negócio e de proceder à cobrança devida se a ela houver lugar. E, portanto, tal como o Governo não determina à autoridade tributária que não deve agir relativamente a determinado negócio, o Governo também não determina à autoridade tributária que deva agir para um determinado negócio. Nós confiamos na autoridade tributária e a autoridade tributária seguramente cumprirá as suas funções. Visto que têm sido suscitadas dúvidas sobre a legalidade, creio mesmo que o PPD-PSD já promoveu a apresentação de uma queixa-crime sobre essa matéria. Portanto, as autoridades competentes judiciárias verificarão se houve algum facto criminal, a autoridade tributária verificará se haverá alguma violação da lei fiscal e não deixará de atuar em conformidade. No que respeita ao Governo, a única e exclusiva atuação que tinha que ter foi a que teve: verificar se o proposto concessionário tinha idoneidade para exercer a concessão, segundo lugar, se tinha competência para assegurar os caudais necessários. Foi essa a avaliação que o Ministério do Ambiente fez, só essa que fez, e relativamente a essa, deu autorização. Quanto ao mais, as autoridades tributárias estão aí para atuar e as autoridades judiciárias também estão aí para cumprir o seu dever. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua no uso da palavra a Sra. Deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, esses não são os únicos critérios que devem guiar a atuação do Governo. O que a lei diz, tanto o regime de utilização dos recursos hídricos, como no seu artigo 26, como a lei da água, no seu artigo 72, é que há critérios para ser transmissível, mas não diz que esses critérios são suficientes para o Governo aceitar a transmissão. E, portanto, o Governo tinha sim a possibilidade, ao seu dispor, de dizer que a EDP não poderia montar uma